O desenvolvimento de Hércules estava sendo acompanhado pelos grandes seres que presidem a evolução da humanidade. E o grande ser que seguia esta evolução interna de Hércules, este grande ser estava refletindo sobre o que seria necessário como prova, como tarefa, para ajudar mais na realização de Hércules agora. Então foi visto que seria necessária uma prova ou um trabalho que evocasse o equilíbrio e que evocasse o discernimento em Hércules. E foi visto que depois dessa prova ele estaria um pouco mais apto para servir a humanidade. Então, esta prova viria para ajudar no amadurecimento de Hércules. Havia um javali que estava devastando as nações, e o instrutor de Hércules o encarrega de ir capturar este javali. Então, Hércules seguiu adiante e passou pelo novo portão que estava aberto diante dele. Hércules estava pronto para partir quando alguém lhe deu um arco e flechas. Mas Hércules recusou aquelas armas porque agora ele temia matar. Quando ele devolveu essas armas, ele disse: "Eu não quero aceitar, porque no meu último trabalho eu assassinei alguém, eu matei. E desta vez eu não quero mais matar. Eu quero fazer o trabalho sem matar ninguém." Então ele deixou ali o arco e partiu desarmado em busca do javali, porque ele não tencionava matar quem quer que fosse. Por todos os lados se percebia o terror daquele povo. O povo aterrorizado pelo javali, que era muito feroz mesmo. E Hércules então foi subindo, porque havia montanhas, e ele foi subindo em busca do javali. E ele caminhou bastante e encontrou, de repente, pelo caminho, um centauro. E Hércules então parou para conversar com esse centauro. A conversa estava muito interessante e Hércules assim esqueceu-se do objetivo da sua busca. Esse centauro, ele fazia parte de um grupo, de um grande grupo de centauros. O centauro estava contando isso para Hércules, estava falando sobre a sua vida grupal. Hércules ouvia aquilo com muita atenção. Então o centauro simpatizou muito com ele. O centauro convidou-o para abrir um barril de vinho. O barril não pertencia exatamente ao centauro. O barril tinha sido dado para todo o grupo. E quando o barril havia sido dado, era claro que o barril de vinho era para ser aberto pelo grupo todo, quando o grupo todo estivesse junto, para alguma comemoração grupal. Mas Hércules e o centauro acabaram abrindo o barril a si mesmo, e como havia muito vinho, eles convidaram um segundo centauro para beber com eles. Então chegou mais este outro, e os três começaram a celebrar sozinhos. E havia muito vinho para três criaturas. E eles fizeram tanto barulho durante a bebedeira que eles foram ouvidos a grande distância. E os outros centauros, quando viram que eles estavam ali festejando e bebendo, os outros centauros se aproximaram com muita raiva e travaram com os três uma batalha muito feroz, muito selvagem. Então Hércules, que desde o princípio estava disposto a não matar, ele, durante a batalha, ele acabou assassinando os dois com os quais ele havia bebido. E assim ele depois continuou na busca do javali e deixou todo o grupo de centauros muito entristecido por tudo o que tinha acontecido. E fazia muito frio, já era noite, e o javali continuava escondido, o javali continuava invisível a Hércules. E Hércules, depois de muito procurá-lo, voltou-se para dentro de si e pediu que alguma ideia lhe viesse à mente. Alguma ideia para ele encontrar esse animal. Então veio-lhe como uma inspiração de montar uma armadilha. E ele então construiu essa armadilha e escondeu-se ali por perto. Então as horas começaram a passar e lá pela madrugada o javali começou a se aproximar, porque o javali àquela hora estava procurando alimento. O javali tinha uma fome muito antiga e quando o javali estava por ali procurando alimento, ele cai na armadilha que Hércules preparara. E assim ele ficou prisioneiro de Hércules, porque ele não podia sair dali. Então, como o javali ficou prisioneiro, Hércules tornou-se como que um instrutor do javali. E ele começou a ensinar ao javali muitas coisas, e o javali acabou fazendo tudo o que Hércules pedia. Hércules o comandava e ele ia na direção em que Hércules queria. Tornou-se realmente obediente. Então Hércules foi descendo a montanha, foi rejubilando-se pelo caminho. E foi muito curioso, todos riam, porque Hércules conduzia o javali montanha abaixo para mostrar o javali para o povo, mas Hércules o conduzia segurando-o pelas patas traseiras. Então o javali descia a montanha como se fosse um carrinho de mão, Hércules segurando pelas patas traseiras e ele descendo. E aquilo era um quadro tão inesperado, um quadro tão diferente, ninguém poderia imaginar aquilo, que aquilo provocava o riso e todas as pessoas ficavam tão alegres de ver aquele quadro esquisito, que começavam a cantar e a dançar, e Hércules também cantava e dançava, e todos riam, satisfeitos de ver como Hércules estava progredindo. E aí, tendo conduzido o javali montanha abaixo, Hércules havia cumprido a sua tarefa, porque o javali estava capturado. E Hércules então voltou para junto do instrutor, e o instrutor lhe disse que a lição do verdadeiro equilíbrio havia sido aprendida. Mas, porém, uma parte da lição permanecia em suspenso, porque o instrutor de Hércules disse que esta parte da lição que não estava totalmente compreendida, a do equilíbrio sim, mas a parte da lição que não estava ainda bem compreendida, se referia ao centauro. E aquele centauro, ou aqueles centauros, eles iriam ser reencontrados no futuro para que a coisa se clareasse. E o instrutor disse a Hércules que ele deveria ponderar um pouco sobre essas lições do passado, porque ele havia matado duas vezes aquilo que deveria amar. E o instrutor disse: você precisa aprender por que você matou o que você deveria amar. O javali nesse trabalho simboliza a natureza dos nossos desejos. E Hércules, que tinha que aprender a lição do equilíbrio, não é? E do discernimento, Hércules sai para capturar este desejo, para aprender a controlar e a conduzir o próprio desejo e não ser conduzido pelo desejo. E vê-se que Hércules progrediu bastante com relação às provas anteriores que ele resolveu, porque aqui ele não usa mais a força física. Ele aqui usa um outro tipo de expediente. E ele também parte com a intenção de não mais matar. Então isto já é um progresso. E apesar dele ter a intenção de não matar, viu-se que ele acabou matando, porque ele ainda não estava completamente pronto. Esta intenção não tinha descido ainda por todos os níveis do seu ser. Quando a gente tem uma intenção, aquilo leva um tempo para impregnar todo o ser. E a gente passa por muitas provas, algumas até que nos desiludem, porque a gente vê que gostaria de fazer uma coisa de uma forma, mas acaba fazendo de outra. E assim aconteceu aqui com esta intenção de não matar. Essa intenção existia, de um modo geral, em Hércules, mas ela não estava sedimentada. Ela não tinha tomado todos os níveis da consciência de Hércules. Então, além de não usar mais a força, mas usar a inspiração, porque ele teve uma inspiração de fazer a armadilha, ele estava decidido não matar. Então, veja, quando se usa a força, se fica no nível do fato e se enfrenta o fato com a mesma vibração do fato. Lança-se mão das mesmas armas que naquele fato, naquele acontecimento, se está usando. Ao passo que, não usando este tipo de força, mas usando uma energia mais intuitiva, esta energia intuitiva traz a solução pronta usando todos os elementos que aquela situação apresenta. Veja, era noite, o javali estava faminto, buscando uma presa, estava escuro, Hércules não tinha armas. Então, o fato de ser noite, o fato do javali estar faminto, todas essas coisas que dificultariam a caça do javali, esses elementos foram usados pela inspiração. À noite, quando estava escuro e estando faminto, que seriam dificuldades para se capturar o javali, isto é usado pela inspiração para que o javali seja caçado. Então, sendo noite e ele estando faminto, uma armadilha é a coisa melhor. Um outro ponto que demonstra progressos em Hércules é que ele acaba usando soluções não usuais, porque ele leva o javali pelas pernas traseiras. E ali ele vive, ele aprende quão valiosas podem ser as coisas incongruentes, porque ele lança a mão de um recurso completamente fora do normal, fora do comum, e com isso ele provoca o riso. E o fato daquelas pessoas começarem a rir, começarem a se divertir, isso desanuviou todo o ambiente e isso descarregou todo aquele medo, aquele terror contido das pessoas. Então, muitas vezes, esta inspiração, ela usa também elementos que normalmente são incongruentes, que são absurdos. E isto provoca um efeito muito curioso. Se nós ficarmos atentos, nós vamos perceber que esta forma incongruente de agir, esta forma não lógica, estes acontecimentos que não são muito coerentes do ponto de vista da mente normal, Nós vamos ver que isto, às vezes, dá resultados muito evolutivos. E se nós observarmos, nós vamos ver que a nossa alma faz um pouco isso conosco. Muitas vezes, a nossa alma nos pega assim, de uma forma um pouco desajeitada, nos pega assim um pouco sem jeito. Isto quando a alma já é avançada, né? Que pode tomar essas atitudes e com elas levar a personalidade até o porto em que a personalidade tem que chegar. Vocês já estiveram numa situação como esta, em que a alma de vocês pegou vocês pelas pernas e fez vocês caminharem com as pernas para o ar? E assim vocês chegaram lá onde tinham de chegar, através inclusive de situações ridículas e que provocavam até o riso. E quando a gente tem senso de humor, a gente ri também nessas situações. A gente ri quando o eu superior ou quando o destino está levando a gente desta forma. E a uma certa altura nós até agradecemos de ser levados dessa forma, porque é muito melhor do que não chegar. O discernimento que foi treinado aqui leva a compreender que nós não poderíamos guiar e nem controlar a natureza do desejo, isto é, o javali, pela força física e nem pela ideia de guiá-lo, pela intenção de controlá-lo. Isso tudo não basta. Não basta porque o desejo controlado pela força, o desejo reprimido, ele volta. Ele não está resolvido. Ele desce para os níveis subconscientes. E mais cedo ou mais tarde ele aflora, na primeira oportunidade ele aflora. Então, o que se aprende é que o desejo precisa ser conduzido, né? Então é por isso que Hércules sobe a montanha, é por isso que Hércules vai escalando a montanha no começo, porque Hércules também não deixa de ser este desejo, não é? Aquela altura. Então, a forma de se conquistar e de se capturar este javali não é exatamente tentando segurá-lo ou tentando tolhê-lo, porque não adiantaria, mas é ir elevando este javali, elevando este desejo. Então, inteligentemente, nós podemos perceber em que nível está o nosso desejo. E quais são os objetos do nosso desejo? Na direção do que o nosso desejo está voltado? Então nós observamos o nosso desejo, observamos os objetos, os objetivos desse desejo e tentamos elevar esses objetivos. Tentamos dar uma outra qualidade a esses objetivos, ou melhor, tentamos canalizar o nosso desejo para um objetivo cada vez mais elevado. Então, o desejo não é reprimido, mas ele é canalizado para objetivos sempre mais elevados. Por exemplo, normalmente, quando se está no estágio de não controlar ainda o desejo, de não ter trabalhado o desejo, geralmente se tem desejo de comer, por gula mesmo, por gostar de comida, por gostar, por ter gula. E este desejo de comida, por gula, isto pode ser trabalhado e eu posso transformar este desejo num desejo de comer, porém para manter o meu corpo, para manter bem o meu corpo físico. Então eu passo um tempo canalizando o meu desejo para comer bem, para manter bem o meu corpo físico e não mais só por gula. E depois então chega o momento em que eu transfiro, canalizo este desejo de comer bem para manter bem o meu corpo físico para o desejo de comer coisas que melhorem a vibração do meu corpo físico. Então eu já vou procurar comidas mais sutis, para que a vibração do meu corpo físico seja mais leve, seja mais sutil também. Então veja, isso também é um desejo. Então eu parto do desejo por comida, por gula, para um desejo por comida para manter bem o meu corpo físico, porque eu reconheço que o meu corpo físico pode ser um instrumento de trabalho para minha alma. E depois eu passo para o desejo de comer comidas que melhorem a vibração deste corpo e que deixem este corpo cada vez mais sutil e mais apto para deixar passar esta energia que vem da alma, que é sutil também. Sabe-se pela experiência que enquanto se está dominado pelo desejo, não se tem paz. É impossível um relaxamento. E sem este relaxamento e sem esta paz, é impossível receber e deixar passar através de si as energias da alma. Então, este desejo, quando não é bem canalizado, bloqueia o fluir dessa energia. Este desejo, com o tempo, se reflete até sobre o nosso corpo físico. E produz então reflexos no nosso corpo físico, produzindo até condições anormais no corpo físico, produzindo condições não saudáveis no nosso corpo físico. E o processo que nós temos à disposição para dar início a esta nova canalização do desejo, o processo que nós temos em mãos é colocarmos a nossa mente bem focalizada no desejo de ter desejos cada vez mais elevados. Isto vai atraindo, então, uma espécie de regeneração, uma espécie de recuperação do desejo inicial. Então eu começo tendo desejo de ter desejos cada vez mais elevados. E isso vai construindo, porque o desejo constrói. Nós sabemos que o desejo, não é, pertence ao plano astral e que no plano astral surgem coisas mesmo criadas pelo desejo. Então eu posso construir a forma pensamento de que quero ter desejos cada vez mais elevados e uso então este mecanismo e vou tendo realmente desejos por coisas cada vez mais elevadas para mim. Nesse campo da transmutação do desejo, eu experimentei algumas coisas. E quando eu tinha desejo por viajar, quando eu desejava viajar por uma simples inquietação, por uma mera busca de movimento, então eu fazia viagens turísticas, se me apresentavam viagens turísticas e eu tinha oportunidade de fazer turismo, de comer em restaurantes, de frequentar boates, de, enfim, festejar um pouco como fez Hércules com os dois centauros. Depois, esse desejo foi sendo trabalhado e este desejo de viajar pela própria busca do movimento, este desejo foi transformado pelo desejo de viajar para aprender coisas, já procurando viagens instrutivas. E foi muito interessante que quando este desejo passou para este outro nível, me foram oferecidas viagens nas quais eu fui conhecer catedrais, fui conhecer lugares harmoniosos, fui conhecer coisas que faziam parte da história da arte. Então veja que as circunstâncias se apresentam de conformidade com a qualidade do nosso desejo. E depois eu continuei trabalhando este desejo de viajar. E passei do desejo de viajar para aprender coisas, para me instruir, para o desejo de viajar para que a minha alma se elevasse. E aí então me surgiram oportunidades de viagens nas quais eu encontrei instrutores espirituais, nas quais eu encontrei seres evoluídos que ajudaram minha alma a ver mais. E eu vi que, à medida que o desejo pelas viagens ia sendo transmutado, ia sendo transformado, eu percebi que as viagens em si, para mim, tinham cada vez menos valor. E o que importava era o sentido da viagem. E, finalmente, o que importava era realmente a elevação da alma. Então, existe todo um progresso nisso, existe toda uma progressão. Então, passa-se a fazer as coisas não mais pela parte mecânica das coisas ou pela parte externa, mas passa-se a viver uma coisa por uma essência interior. Isso libera muito o indivíduo. Isso traz uma grande liberdade. E vê-se que a liberdade não é fazer o que se deseja, mas a liberdade começa quando você controla o desejo, quando você muda a qualidade do desejo, quando você faz o que quer do desejo e não quando o desejo controla você.